Sul. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Valeu, 5:04, 5:04, começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Hoje é dia de decisão, olha meu amigo, vai ter decisão hoje domingo, então hoje se prepare, alô galera tricolor, alô galera do Furacão, tem Fluminense, Atlético Paranaense, quem vai seguir na Copa Sul-Americana para a grande final, hein? É, meu amigo, você vai curtir tudinho aqui no Show de Bola Nacional nessa quarta-feira, 28 de novembro de 2018. Tem bola rolando 9:03, logo depois do Nacional em forma das 21 horas, você vai curtir o Ricardo Mazella inflamando a galera ao lado do Valdir Luiz, que sabe o que diz, com Maurício Costa, Rafael Monteiro e Jorge Vambuga no plantão da Nacional. Hoje tem Flusão, hoje tem Atlético Paranaense, hoje tem Show de Bola pra você. E agora no Mundo da Bola eu estarei ao lado do Jorge Ramos e do Jorge Vambuga com a mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, central técnica do Jorge Brum, produção do Luiz Ferreira, está em campo a seleção nacional do rádio. Dar essa vinhetinha pra quem? Pro Vasco, porque é tudo com você, mas Vasco se prepara pro jogo de domingo.
Vamos todos pra tarde
correr. É, meu amigo, tá se preparando. O Rodrigo Ricardo esteve lá no centro de treinamento, centro do Almirante, na Vargem Pequena, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele tá chegando, ele tá sempre ligado.
Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, meu querido Rodrigo Ricardo. E aí, temperatura agora agradável, né? O Rio de Janeiro teve um dia de chuva forte na segunda-feira, né? Aí ontem o tempo melhorou, ainda choveu, saindo aqui da rádio ontem, por volta de 9 horas, choveu em alguns pontos. Mas hoje o tempo começa a melhorar. Será que começa a melhorar para o Vasco também? Boa tarde, RR.
Boa tarde, Carlos Borges. Vamos torcer que sim, realmente faz um dia bonito hoje no Rio de Janeiro. Sol forte. Eu estou aqui na Vargem Pequena. Começou nesse instante o treinamento do Vasco da Gama. Alberto Valentim autorizou que os repórteres acompanhassem os primeiros 15 minutos de treino, mas já vai fechar. Um pouco antes, quem conversou com os jornalistas foi o meia Thiago Galhardo. O Vasco, para o jogo decisivo contra o Ceará no próximo domingo, tem um desfalque do Iago Pikachu, que foi expulso quase já no finalzinho do jogo, na derrota do Vasco por 1-0 para o Palmeiras. E ele falou da ausência de Pikachu, que é o artilheiro do Vasco, já fez 10 gols no Brasileiro e 19 nesta temporada.
O artilheiro do time, né? A importância é muito grande. Eu estava perto na hora da expulsão, uma pena, não tem muito o que falar. É um jogador que nos ajudou, acho que foi o que mais entrou em campo esse ano, a favor do Vasco, e a qualidade que ele tem, o facão, o entrosamento. Então o Alberto vai ter que reescalar o time, até pela perda do Henrique, talvez o de sábado, né? Por mais que não apontou, ele sente dor ainda. Então vamos torcer. Hoje nós começamos a nossa preparação para domingo ser a nossa final. E como eu disse, que seja o último jogo do ano, como foi o primeiro da pré-Libertadores.
Valeu, RR. Antes de você voltar com o Thiago Galhardo, já eu quero saber de você, desses 15 minutos que deixaram você ver o treino. O que você viu, ou se conseguiu ver alguma coisa?
Estou vendo ainda.
Que o Valentim tenha colocado. O Valentim tem colocado. Deixa eu chamar o nosso comentarista aqui. Deixa eu começar aqui com ele. Comentarista que não deixa dúvida. A importância e o que pode acontecer com o Vasco com a ausência do Iago Pikachu. Boa tarde para você, Jorge Ramos. Qual é realmente O que pode o Vasco sentir com a ausência do Iago Pikachu para esse jogo tão importante contra o Ceará domingo?
Boa tarde, Carlos Borges, boa tarde a todos. Olha, realmente o Iago Pikachu é um dos jogadores mais importantes do elenco do Vasco, jogador que faz muitos gols, fez muitos gols, pelo menos na temporada, vem jogando um pouco mais atrás agora, por necessidade, e é um jogo estratégico, porque o Ceará tem uma motivação que é a participação na Sul-Americana em 2019. Isso é uma motivação.
Ele precisa vencer para...
Precisa vencer, né? Para garantir, né? E ter tranquilidade, garantir essa participação.
Sem depender dos demais.
Sem depender dos demais. Então isso é um fator importante. Outra coisa, já há uma quantidade grande de ingressos vendidos, joga próximo da sua torcida, tem esse compromisso com o torcedor. E o técnico, o Lisca, que é um bom técnico, certamente ele está armando a equipe para vencer o Vasco. Por outro lado, o Vasco vem de uma derrota, vai para um jogo difícil e anuncia agora, fiquei sabendo agora há pouco, começa a anunciar dispensas para o ano que vem, quer dizer, pensando nisso, não é momento.
Por que esse cara não resolve isso depois do dia 3?
Não é momento de se falar nisso, é claro que vai ter modificações, lógico. Tem que ter, agora, o Vasco não sabe ainda se vai permanecer na Série A, se vai para a Série B, entendeu? Então não tem que esperar.
As contratações para A é uma, contratações para B são outras.
É um planejamento completamente diferente. Então eu acho isso, tem que esperar. É um jogo que o Vasco tem também tudo para ganhar. O peso da camisa influencia nesse momento. O Vasco tem camisa, tem tradição, várias vezes campeão brasileiro da Série A. Enfim, tudo isso pesa nessa hora. Agora é um jogo de risco.
Jorge Vambuco, te chama, Vambuco. O RR, essa questão ainda, houve algum impacto nessa colocação do presidente Alexandre Campello de que vai fazer a dispensa, que tem já um planejamento para mudar muitas peças do elenco atual do Vasco da Gama, e também aproveita e diz o que você viu aí em relação à questão dos treinamentos do Alberto Valentim para esse jogo. Já estamos na quarta-feira, quinta-feira amanhã deve ter treinamento, e há uma possibilidade do Vasco ir sexta-feira já para Fortaleza e fazer treinamentos não só na sexta, talvez no sábado, mas indo sexta-feira, logo após o treinamento, se mandando e estando já sexta-feira no local do jogo de domingo. E aí, como é que você pode me responder essas duas perguntas?
Bom, em relação ao voo, né? É um segredo aqui no Vasco. A gente, inclusive, muitos colegas vão à Fortaleza acompanhar esse último jogo do Vasco, e os próprios assessores de imprensa falaram que nem eles sabem, até por uma questão de segurança. O Vasco vive aí numa divisão política interna no clube, né? Há os torcedores que querem apoiar, mas também há os que querem ver o circo pegar fogo. Então, o Vasco não vai, inclusive, nem divulgar quando vai para Fortaleza. Ainda não está ainda definido se vai na sexta ou se vai no sábado. Em relação a essa barca, obviamente, estamos chegando ao fim do ano. Ah, sim, obviamente, o Vasco vai fazer um planejamento, precisa fazer, porque foi uma temporada pífia, horrorosa. Mas, oficialmente, ninguém vai ser desligado esta semana do Vasco. O foco total do Vasco é do jogo contra o Ceará. Inclusive, eu conversei com os colegas, os assessores passaram aqui, algumas pessoas mais próximas do presidente Campello. Sim, ele pensa, obviamente, em reformular o time, mas essa semana, por enquanto, ainda no campo da especulação dessa barra. Que vai haver, mas provavelmente só na próxima semana, Carlos Borges.
E esse treinamento aí deu para perceber alguma coisa ou não, né?
Olha, eles estão batendo bola, fazendo um aquecimento. Agora, o que eu percebi, o Valentim entrou um pouco antes, ele fez umas marcações no gramado com aquelas fitas. Então, a minha impressão é que ele vai fazer treinamento de campo reduzido, né? Ou seja, marcação de pressão e aquele pouco espaço dentro do campo, pelas marcações que ele fez. Mas esse treino ainda não começou, eu estou imaginando pelo funcionamento dessas fitas, né? Reduzindo o campo, acredito que deva ser esse coletivo que o Valentim vai fazer. Agora, o outro problema do Valentim é a lateral esquerda, já que tanto o Ramon quanto o Henrique são laterais do ofício, estão fora. O outro lateral do ofício seria o Fabrício, não treinou nessa posição desde que o Valentim chegou. Provavelmente ele deve improvisar o William Maranhão na lateral esquerda.
Deixa eu começar a chamar aqui o comentarista de classe.
Jorge Vamburgui.
Já a gente vai com o Thiago Galhardo de novo, outras respostas aqui na entrevista coletiva de hoje do Vasco da Gama com o Rodrigo Ricardo. Jorge Vamburgui, ele está fazendo se faz muito hoje, né? Treinamento com campo reduzido. O Jorge Ramos, que jogou bola e poderia ser um bom técnico, por que que eles fazem isso hoje em dia? Você via isso antigamente?
Não, eu acho
você que é
não,
das antigas.
Muito, muito.
Não é campo reduzido? Muito?
Tinha já. Hoje,
já.
Hoje tem menos, porque hoje o campo ficou menor, porque inclusive o jogador corre muito mais do que corria há alguns anos.
O campo reduzido é justamente para dar essa intensidade.
Você ter uma velocidade de raciocínio, né, mais rápida. Procurar tocar mais rápido, porque a marcação sempre está mais próxima hoje, mais em cima do que acontecia antigamente. Então o campo menor é justamente para que você possa, né, raciocinar mais rapidamente e ter mais precisão no passe.
É, o problema é todo aí na lateral esquerda, a solução, a gente já conversou ontem, né, Bambu? E o Iago Pikachu, com a ausência do Iago Pikachu, o que que pode influenciar aí no time do Vasco para esse jogo no próximo domingo lá em Fortaleza contra a equipe do Ceará no Estádio Castelão?
Boa tarde, Borges, boa tarde, Jorge, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. A ausência do Pikachu é sempre importante, né? Agora depende de quem ele vai escalar. Não tem nenhum jogador no Vasco, pelo menos que eu vejo assim, a priori, com a mesma capacidade do Pikachu, né? Pelo trabalho que ele vem fazendo e tal. Então, vamos ver quem é que ele vai escalar. Talvez ele escale o Giovanni Augusto nessa posição, que é um jogador que atua mais para frente, e o Vasco vai precisar de armar jogadas ofensivas, precisa vencer, não pode. O empate serve. Mas se jogar pelo empate, se arrisca a perder. Então tem que jogar para vencer. Então eu acho bem provável que o Giovanni Augusto entre nessa vaga do Pikachu.
Valeu, meu querido RR. O Thiago Galhardo continuou falando hoje. Um jogador que até comentei, né, Jorge Ramos, aqui, comentei com o Brandão. É um jogador de alto nível, mas ele tem um problema de cansar, de sentir. Ele tem problema de contusão.
Galhardo.
O Galhardo, o Thiago Galhardo. É um bom jogador. Lembra muito. Você lembra Mengálvio? Lógico, não estou colocando Mengálvio.
Mengálvio?
Não. Comparação. Estou dizendo mais alto e tal, esguio, né?
É, eu me lembro muito pouco do Mengálvio. Tinha no meu.
Você lembra?
Eu não,
não se lembra
de jogar, não. Ele é um
esguio,
pouquinho.
Mas,
não, eu lembro assim das fotos e tal, mas não tem uma recordação porque é muito antigo. Mas o Thiago Galhardo é um jogador, ele é habilidoso, ele tem velocidade. Só que ele está jogando há algum tempo com uma contusão crônica. Ele melhora um pouco, mas sente no jogo e vai pro sacrifício, porque o Vasco precisa hoje disso, né? Mas eu acho ele um bom jogador, sim.
Sim, é a real. Diga aí.
É bom, só em relação ao provável substituto do Pikachu, é mais cotado, claro que o Giovanni Augusto também é uma possibilidade, mas não é a mais provável. Mais provável é o jovem Marrone integrar compor esse ataque do Vasco da Gama no domingo aí. E o Vasco vai precisar fazer um feito inédito essa temporada. Ainda não venceu um jogo fora de casa. E tem essa partida decisiva contra o Fortaleza. Thiago Galhardo, o que o Vasco precisa fazer para vencer o Ceará fora de casa?
Tranquilidade, eu acho. E eu acho que a palavra principal é equilíbrio. Você tem que saber que você vai ter 90 minutos. Nós não vamos jogar os 90 minutos bem, como você disse. Tem um momento de oscilação dentro de campo, dentro do jogo. E na hora que a gente estiver sofrendo, a gente saber sofrer. Sofrer confortável, saber que a gente está ali sofrendo, mas a qualquer momento vai encaixar um contra-ataque, a qualquer momento a gente vai começar a ter posse de bola, vai criar as jogadas. Então acho que equilíbrio. Equilíbrio para poder segurar essa tensão, né, essa ansiedade, que a gente não vê a hora de chegar domingo, 5 horas da tarde, para poder jogar. Então equilíbrio e tranquilidade são as palavras-chave para nós essa semana.
Tá aí o Thiago Galhardo falando que o Vasco precisa ter equilíbrio, tranquilidade, foco. O Vasco está treinando forte. Um detalhe é que hoje é aniversário do segundo filho do Thiago Galhardo, ele tem 2 filhos, é o Bernard, que está completando o ano. E ele também acrescenta um outro elemento para o Vasco conseguir permanecer na Série A. A alegria.
Vou comemorar hoje, até porque um ano a gente nunca passa em branco, tem uma tradição na família de sempre fazer a festa do circo, o circo traz sorte. Então acho que hoje comemorando, como foi com meus 3 irmãos e agora com meu filho, quem sabe não traga sorte para domingo, eu possa depois comemorar com ele mais ainda, permanecer na Série A.
Tá aí o Thiago Galhardo.
É o mínimo, né, que a gente quer, a alegria do time do Vasco.
É verdade, a alegria faz bem para todo mundo. E o Vasco
você chegou, você que trabalhou no jogo do Vasco contra o Palmeiras, E não trabalhou com, no jogo contra o São Paulo, né? O São Paulo você não fez. Mas,
ao contrário. Eu fiz São Paulo e não fiz o Palmeiras.
É, no Palmeiras. Desses dois jogos, mas viu o jogo do Vasco Palmeiras, não viu?
Sim.
O que, que você achou? Onde é que teve mais alegria? Contra o São Paulo ou contra o Palmeiras?
Contra o São Paulo, né? O time venceu por 2-0, acho que jogou bem também contra o Palmeiras, mas, enfim, o Palmeiras estava ali em busca do título, também estava naquela ansiedade, logo garantir o título, foi um adversário difícil, perdeu por um detalhe, uma jogada ali do William, né? Aquele toquinho que ele deu pro Davidson. Eu acho que o Vasco tem que manter, está no rumo certo, está treinando, tem que ter um pouco de tranquilidade também, Carlos Bosch, que para a final não precisa nem vencer o Ceará, basta um empate que garante a permanência na Série A.
O detalhe só, para ajudar o torcedor vascaíno, Jorge Ramos e Jorge Vamburgo, o Vasco, com empate, ele não depende dos demais resultados. Com a vitória, menos ainda. Mas com a derrota, aí ele vai depender dos resultados que vão estar rolando. Fluminense, América Mineiro, Sport e São Paulo, não é isso? Sport São Paulo, é isso? Santos, Sport e Santos e Chapecoense e São Paulo. Chapecoense e São Paulo. Vai ter que ficar de olho nesses jogos, né? Se ele estiver perdendo no momento. Sim, Rodrigo.
Estamos dizendo que assim, o Vasco não quer entrar na conta da calculadora,
não, né?
Quer pensar apenas, não, jogar com as próprias forças, basta um empate contra o Ceará, ele garante a permanência real. Agora, uma questão de honra, trazer a primeira vitória, pelo menos uma vitória fora de casa, nessa temporada de 2018, né, Borges?
Com certeza. Tá certo, então. Acabou o treinamento aí, você ainda tá vendo o treinamento? Não, ainda?
Ainda tô, agora estão batendo bola, tá rolando um pequeno coletivo aqui dos jogadores misturados, né? Realmente, é aquele treino em campo reduzido aqui, dos titulares contra os reservas, né? Eu que tenho a ideia do que o time do Vasco aqui, o Fernando Miguel, né? O Martinho Silva continua fora do time. Na lateral direita a gente tem o Luiz Gustavo, a dupla de zaga é o Castan com o Hermes. Na lateral esquerda acho que o Maranhão vem improvisado. De sábado volta o time, o Andrei, Thiago Galhardo, Kelvin, Marrone. E lá na frente o argentino matador e artilheiro com 7 gols já no Brasileirão, Maxi Lopes, Carlos Borges.
É porque estavam falando aqui, o Jorge até conversou aqui, o Brandão, Andrés Rios não tem possibilidade de estar nesse time não, né?
Sim, também tem
pode.
Essa situação de jogar o Andrés Rios, sim, né? Mas o que os colegas até que acompanham o Vasco diariamente acham provavelmente mais o Marrone, mas tudo pode acontecer, né? O jornalista também tem uma visão restrita, a gente está aqui, daqui a pouco vão nos
já vai embora
registrar, já vai embora, a gente pode. Mas há a possibilidade de Andrés Rios, que inclusive já jogou como um ponta mais aberto, né? E o Márcio Lopes mais centralizado, é uma possibilidade também.
Valeu, então. Aquele abraço, Rodrigo Ricardo.
Outro abraço para todos aí.
Andrés Rios tomou um cartão amarelo no banco nessa última partida. Entre onde o Palmeiras conseguiu o campeonato. Eu estava fazendo esse jogo, né? Estava com o Rui Fernando.
Isso, do Palmeiras, né?
Do Palmeiras, Palmeiras.
Estava no banco? Levou no banco.
Levou no banco, né? O cartão.
Mas tinha jogado? Não, ele estava no banco, ele não tinha nem entrado.
Não tinha nem entrado, ele tomou o cartão no banco. Ele foi lá, falou alguma coisa, o árbitro da partida, e tomou o cartão amarelo. Foi um jogo tenso, né? Mas o Palmeiras é um time muito maduro, né? Então esperou, né? Ele ficou cozinhando o jogo, o Vasco foi todo pra frente. Mas o Palmeiras cozinhou com o jogo, conseguiu um intento, foi fazer o gol foi uma jogada bonita, né? O William fez uma jogada, recebeu a bola.
O passe do Dudu já foi uma maravilha.
O passe foi maravilhoso.
O William também. Colocou, que machucou na hora.
Machucou ele na hora. O William vai ficar fora de 6 meses a 8 meses fora. Aí perguntaram a ele, valeu, né? Campeão, valeu. Mas é difícil.
Mas Jorge Vamburgo, esse time aí, como é que você formaria? Você colocaria o Marrone no time, como estão dizendo os colegas que acompanham mais diariamente o treino do Vasco da Gama, como disse o Rodrigo Ricardo? Entraria com o Andrés Rios, tiraria o Kelvin? O que você faria aí, pelo menos do meio para frente, dizendo aí o nosso Rodrigo Ricardo que o William Maranhão deve ser o substituto na lateral esquerda e o Desabito vai jogar na cabeça de área?
Bem, eu acho o seguinte, eu não acho que o Marrone seja o jogador ideal, não. Eu não vejo ele jogando o suficiente para ser nem titular do Vasco. Acho que o Alberto Valentim tirou o Andrés Rios do time na hora errada. Na hora em que o Andrés Rios estava jogando bem, estava fazendo um papel importante, que é um jogador de muito vigor físico, e ele não só ajudava o ataque, como principalmente o Max Lopes, estava jogando com o Max Lopes, porque ele voltava para marcar, fazia um trabalho muito importante ali de marcação, voltando na lateral direita, principalmente no lado direito. E eu acho que o Roberto Valentim errou, o time do Vasco se ressentiu muito da ausência do Andrés Rios nesse trabalho aí, a partir do momento em que o Roberto Valentim optou por outra formação. Então, é uma boa possibilidade também, bem lembrado, a possibilidade de entrar o Andrés Rios, que é um jogador que tem capacidade ofensiva, né? É um goleador e poderia perfeitamente suprir a ausência do Pikachu. Na verdade, eu falei Giovanni Augusto, é um jogador também de características ofensivas que poderia entrar, mas eu acho que até a entrada do Andrés Rios nesse momento seria mais interessante do que o Marrone. Quanto à lateral esquerda, se não tem outra opção, se não tem outro lateral, né, os dois laterais titulares machucados, então a solução é essa mesmo. Se ele, já que ele acha que improvisar é a melhor solução, paciência, que o William Maranhão não é lateral, mas vai jogar por ali.
O time tem que ser ofensivo, né, Jorge? Não vai ser, ou não, porque como não tem empate a favor dele, pode jogar, esperar o Ceará com a torcida em cima?
Eu acho o seguinte, né, pelo que eu conheço, né, de alguma coisa, né, do Paulo Valentim, do Alberto Valentim, melhor dizendo, ele vai fazer vai esperar, porque na realidade nos três resultados possíveis o Vasco tem dois a favor, que é a vitória e o empate. Quem precisa vencer é o Ceará, né, para tentar essa classificação sul-americana. Então isso vai ser um indício, pode ser um indício, eu acho, né, que o Vasco vai esperar o Ceará dar o campo para tentar ali alguns contra-ataques. Existem alguns jogadores rápidos na equipe vascaína que podem levar esse contra-ataque a ser...
Agora, por que ele tirou o Andrés Rios? Ele bate muito com o Max Lopes, porque o Andrés Rios até sai mais do que o Max Lopes, até porque o Max Lopes está muito mais gordo que o Andrés Rios.
Você sabe que eu acho que ele tirou o Andrés Rios por causa do sistema de marcação do Vasco?
Ah, tá. Botar alguém para marcar. O Kelvin, por exemplo, pode voltar para marcar.
O Kelvin é um jogador que ele é muito veloz e ele tem uma capacidade de recuperação mais rápida do que o Andrés Rios. Eu acho que isso aqui é um achismo, né? Que ele fez isso, né? E preferiu botar o Andrés Rios no banco. O Andrés Rios é um jogador que estava no... O Vanguil matou a charada, ele estava num momento muito bom. Isso influencia também, porque o jogador sente, pô, ele está bem, ele quer jogar, né? E o técnico tira. Vamos ver.
O Marrone, por exemplo, muito jovem, para pegar uma onda dessa difícil.
O Marrone é um jogador jovem que pode ser útil lá também, talvez no decorrer da partida. Jogador que tem ímpeto, tem vontade, está começando, quer fazer um nome, quer marcar. Você imagina o Vasco vencer com o gol do Marrone, né? Seria um belo gol no currículo, né? Mas é um jogador que ainda precisa de acompanhamento, é muito jovem. Botar essa responsabilidade toda...
Pessoal participando conosco, o Rodrigo Palácio, do Rio de Janeiro, é torcedor do Vasco. Já a gente vai falar mais. A Juliana Souza, lembra da Juliana Souza, nossa estagiária aqui?
Claro que eu lembro.
Juliana.
Grande Juliana, um beijo pra ela.
Ela é vascaína, não é não? Pergunta pra ela, Juliana Souza.
Flamenguista?
Mais um. Só tem
flamenguista.
Mas nesse mundo só tem flamenguista. É vascaína? Tá dizendo que é vascaína. Não é a. É, pra Juliana, porque teve a outra com o nome. Maju. A Maju que é vascaína. A Maju que é vascaína. É porque o mundo tá cheio de rubro-negro.
Vascaínos e. E flamenguistas, né? Não tem nenhum alvinegro,
não.
Né? Nenhum.
Tá certo. 5:27 é hora de falar sobre quem? Do Ceará. Ceará. Vasco e Ceará, bola rola nesse domingo. Estarei ao lado do Jorge Gomes, do Rodrigo Ricardo, direto do Castelão. Juliano Justo, diga aí do Ceará.
Já matematicamente livre do rebaixamento, o Ceará encerra sua participação nesse Brasileirão, recebendo o Vasco no domingo, às 17h, lá no Castelão. 13º colocado com 43 pontos, a equipe garante a vaga na Sul-Americana do ano que vem com uma vitória sobre os cariocas. O volante Carlisson, que volta a ficar à disposição do técnico Lisca, falou sobre o trabalho que foi feito para livrar a equipe do rebaixamento e essa chance de garantir a vaga na competição continental.
Quem estava jogando, quem não estava jogando, no primeiro momento todo mundo se respeitando, grupo sem vaidade, as coisas, a tendência era as coisas dar certo. E graças a Deus deu tudo certo, mas a gente espera um jogo de domingo muito difícil, né? Sabemos da qualidade da equipe do Vasco e eles estão numa situação ali que eles podem ser rebaixados, então eles vão vir com tudo aqui. Mas a gente tem que ter tranquilidade, a gente vai estar no nosso domínio, com nossos torcedores, pode ter certeza que vamos fazer um grande jogo para que a gente possa, esse último jogo aí do ano aí, dar os 3 pontos à nossa torcida aí, e se Deus quiser, ir para a Sul-Americana.
Depois de 2 treinamentos nessa semana, o técnico Lisca ainda não deu pista sobre a equipe do Vozão que irá a campo no final de semana. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
O Lisca, hein, o Jorge Vamburgo, a importância do Lisca para essa recuperação do Ceará no Campeonato Brasileiro?
O Lisca demonstrou uma boa capacidade de trabalho, mostrou que tem conhecimento mesmo de futebol, não é um enganador, porque quando ele começou a aparecer com o apelido de Lisca doido, dava a impressão que era um pouco de enganação. Mas não, da maneira que o Ceará vem jogando, né? O Lisca demonstra que realmente é um técnico com uma ótima capacidade. Entende bem o jogo, sabe mexer no time, e o Ceará conseguir escapar do rebaixamento, como já conseguiu, deve, claro, isso ao seu técnico, a liderança e a capacidade de trabalho do seu técnico, sem dúvida alguma.
E aí, Jorginho, essa recuperação do Ceará, porque o Ceará teve não sei quanto tempo, mas muito tempo na zona de rebaixamento, né?
Se você imaginar que as equipes que vieram da Série B do ano passado, né, o América Mineiro, o Paraná, o próprio Ceará, né, tem certamente muitas dificuldades. Você vê aí que, por exemplo, o Paraná já está rebaixado, é o último colocado. O América Mineiro briga para.
O Vitória também já está.
O Vitória já
entrou,
tá.
Agora na sua última rodada.
Quer dizer, é uma situação sempre complicada. E o Lisca entrou no decorrer do campeonato e conseguiu armar um time bem competitivo. O Ceará tem bons jogadores, a equipe do Ceará.
O Leandro Carvalho jogou no Botafogo.
Leandro Carvalho é um desses jogadores, inclusive é do Botafogo, né? Tá
o Botafogo, o garoto que é o Arthur, né? Que faz os gols lá na frente,
isso,
grande centroavante.
Felipe Azevedo, né?
Isso, Felipe Azevedo também. Passou pelo Botafogo também.
Também. Mas eles são bons jogadores. Agora, o Lisca conseguiu tirar o melhor de cada um. Por isso, o Ceará vai permanecer na Série A no ano que vem.
Porque tem uma matéria aqui dizendo o seguinte: a temporada 2018 vai ficar gravada na cabeça do torcedor do Ceará. O entusiasmo pós-conquista do título estadual, o cambaleio nas primeiras rodadas da Série A, a chegada de Lisca doido e o apoio da torcida, as lágrimas e os brados de alegria após alcançar a meta, permanecer na elite. O torcedor foi quem mais acreditou em terra firme enquanto o barco estava à deriva em alto mar. O time do Ceará, o Vozão, ele iniciou a Série A com uma das piores campanhas do campeonato e se recuperou e garantiu a permanência na elite uma rodada antes do final. Estava lá embaixo no início do campeonato brasileiro. Vamos fazer o seguinte, o pessoal está ligando pra gente, o Fábio Pires, o João da Costa, todo mundo do Rio de Janeiro, Rosane Unger, é isso?
Hunter,
tá certo então. E a Juliana Souza, um abraço, Juliana, você é flamenguista, eu sei disso, tá certo? O Antônio Carlos e também o Roberto Oliveira participando conosco, são 5:32, voltamos já.
No Mundo da Bola.
Nenhuma mulher é obrigada a se envolver num ato sexual contra a sua vontade, nem mesmo se o próprio marido quiser. Esse pode ser considerado um crime de estupro contra a mulher, uma situação de violência. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, a ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
Para ter uma voz limpa e saudável, procure adotar alguns hábitos. Evite falar alto, gritar, pigarrear, fumar e tossir. Evite também as bebidas alcoólicas e os líquidos muito gelados, que agridem as cordas vocais e a longo prazo podem causar câncer na laringe. O médico que cuida da garganta e da voz é o otorrinolaringologista. É ele quem faz o diagnóstico e encaminha para o tratamento. Dependendo do caso, o paciente também vai precisar de um fonoaudiólogo. que pode passar exercícios e orientações de acordo com o problema. Se você tem dificuldade para engolir ou rouquidão há mais de 2 semanas, tosse muito ou sente dor ou ardência na garganta, procure uma unidade básica de saúde. Cuide da sua voz. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
Rádio Nacional. Aqui tudo é informação.
No Mundo da Bola.
É, e hoje tem encontro marcado com um grande jogão de bola, jogo de volta, 2-0 o primeiro jogo lá na Arena da Baixada, em Curitiba. O Atlético Paranaense, o Furacão, venceu o Flusão por 2-0 e hoje tem jogo de volta ao Maracanã, partida às 9:03. Logo depois, Nacional em forma das 21, Ricardo Mazella vai inflamar a galera. Ao lado dele, Valdir Luiz, ele que sabe o que diz nos comentários, Maurício Costa e Rafael Monteiro estarão no campo de jogo com Jorge Vambuga no plantão da Nacional. Tem bola rolando hoje, tem Flusão, tem também Furacão, você curtindo aqui no Show de Bola Nacional. É hora do Momento Estádio com o professor Wagner Gomes.
Momento Estádio. Começa na sexta-feira, dia 30, e vai até domingo, dia 2, o Campeonato Brasileiro de Tiro Para Esportivo, no Centro Militar de Tiro Esportivo em Deodoro, no Rio de Janeiro. A instalação é a mesma utilizada nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. São 40 atletas de 6 estados que estão inscritos para a principal competição nacional da modalidade: Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Atletas já classificados para os Jogos Parapan-Americanos de Lima em 2019 no Peru estão com presença confirmada. Ao todo, são 6 brasileiros já classificados para o Parapan de Lima. Os paulistas Alexandre Galgani e Carlos Garletti, o gaúcho Geraldo Rosenthal, os paranaenses Marcelo Hiroshi e Sérgio Vida, além do carioca Ricardo Gomes. A equipe feminina de vôlei do SESI do Rio de Janeiro fez uma partida muito boa contra a equipe de Bauru. O jogo foi definido no tie-break. As parciais foram 25-23, 22-25, 21-25. E aí então o Rio venceu as duas últimas também, 25-16 e 21-19. Essa vitória mantém a invencibilidade da equipe do Rio de Janeiro. A equipe feminina ocupa a terceira colocação. São 4 vitórias e 10 pontos. Quem lidera é o Praia Clube, que tem 1 jogo a mais e 14 pontos. Na segunda colocação vem o Minas Tênis Clube com 12 pontos. Embora a equipe do Bauru tenha jogado muito bem contra o Rio de Janeiro, tem apenas 1 vitória em 4 jogos. Está com 4 pontos na 9ª colocação. Todo ano o Comitê Olímpico do Brasil promove o Prêmio Brasil Olímpico. A data prevista é 18 de dezembro. Durante a solenidade, um dos destaques é a entrega do prêmio Ademar Ferreira da Silva, que foi o nosso primeiro bicampeão olímpico. Esse ano, quem terá a honra de receber o troféu será a ex-jogadora de vôlei, primeira campeã olímpica de vôlei de praia em Atlanta 1996, Jaqueline Silva, conhecida como Jaque Silva. Ela também jogou pela seleção brasileira de quadra, participando dos Jogos Olímpicos de Moscou em 1980 e em Los Angeles 1984. A equipe de esportes, Wagner Gomes.
Valeu, Wagner Gomes. Agora é hora de falar da Champions League. Valeu, 5:37, ele vem batendo legal.
Luiz Ferreira é nacional.
É a fase de decisão dos grupos, é isso, meu querido Luiz Ferreira, boa tarde.
Boa tarde para você, Carlos Borges, ouvintes ligados aqui no programa do Mundo da Bola. Definição, inclusive, já tem classificado. Eu vou começar com os resultados de ontem. Já a tabela atualizada no grupo E, o Ajax venceu a AEK Atenas por 2-0, partida realizada na Grécia. Aquelas cenas lamentáveis com a torcida do AEK Atenas jogando coquetel Molotov nos torcedores do Ajax, presente no OAC Spiros Luiz Stadium. Coisa horrível, vai ter punição da UEFA, hein? Vai ter um, se não tiver gancho.
Ah, Jorge, aqui. Ô, Jorge, você viu?
Eu vi, não vi. Coisa horrível, uma coisa horrível.
Horrorosa. E outra coisa, tem que ter punição e tem que prender esses caras.
E tá todo mundo identificado, tá cheio de câmera ali.
Hoje em dia você identifica mole.
Mole. Você não precisa nem de VAR pra isso. E o Bayern de Munique deu uma cepoada no Benfica por 5-1. Partida realizada na Arena de Munique. A gente está naquela quinta rodada, ainda falta mais uma rodada. Mas o Bayern de Munique com 13 pontos e o Ajax com 11. O Ajax, olha aí, ressurgindo. Quem viu o Ajax nos tempos de Cruyff, mais cedo, a minha geração, viu o Ajax comandado pelo Van Gaal, com Davids, com o Seedorf, o Rijkaard, já mais velho. O Ajax passando aí para a segunda fase da Liga dos Campeões da Europa. E o Benfica já garantido na Liga Europa, terceira colocação já garantida para o Benfica. Grupo F, Lyon 2, Manchester City 2, e o Shakhtar fez 3-2 em cima do Hoffenheim da Alemanha, com partida disputada na Alemanha. O City já está classificado, não pode ser alcançado porque tem que estar atrás na tabela. O Lyon está na segunda posição com 7 pontos, Shakhtar com 5 e o Hoffenheim com 3. A gente vai ter na última rodada confronto decisivo pela segunda vaga do Grupo F, Shakhtar e Lyon. A partida vai ser disputada em Kharkovia, na Ucrânia. Isso se acabar a tensão por lá, porque teve bombardeio da Rússia em navios da Ucrânia. O jogo, inclusive, do Arsenal, agora eu não me lembro bem o clube, eu vou pesquisar aqui, já foi adiado. O Arsenal, que está jogando pela Liga Europa, ia jogar amanhã na Ucrânia. Essa partida já foi adiada. O bicho está pegando lá na Europa. Borges, Grupo G. O Vitória Pilsen, terra da cerveja, venceu o CSKA Moscou lá no estádio Luzhniki, final da Copa do Mundo, por 2-1, venceu de virada, e o Real Madrid venceu a Roma por 2-0. Real Madrid e Roma já classificados para a segunda fase da Liga dos Campeões, no caso as oitavas de final, que vai ser decidido por sorteio. Vaga na Liga Europa, fica a disputa entre Vitória Pilsen e o CSKA Moscou. E o Grupo H, a Juventus venceu o Valência por 1-0, centésima partida de Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões. E o Manchester United do Zé Mourinho, não amarra o Zé Mourinho, que vai fazer gosto, hein? Marra e mala, mas é vencedor, venceu o Young Boys da Suíça por 1-0, gol do Fellaini. Lembra do Fellaini? Aquele cabelinho enrolado, parece o Davi Luiz alto.
É verdade.
Venceu por 1-0 lá no Old Trafford. Juventus e Manchester United classificados. A gente tem em andamento o Lokomotiv Moscou, está fazendo 2-0 no Galatasaray, e o Atlético de Madrid está fazendo 2-0 em cima do Mônaco, que é comandado pelo conhecido Thierry Henry. Tem gente que não lembra dele, né?
Uma penalidade a favor agora.
Uma coisa horrível, não foi pênalti aquilo,
Falcão Garcia botou para fora.
Jogou a partida sendo realizada lá no estádio do Atlético de Madrid, jogou a bola no Santiago Bernabéu, o pobre do lado
Falcão,
é que joga muita bola. E daqui a pouquinho a bola rola no Grupo A para Borussia Dortmund contra o Clube Bruges da Bélgica. Gostou da pronúncia? Bruges. Grupo B. Grupo B, olha, dois jogaços, hein? Tottenham contra a Internacional de Milão, e o PSV Eindhoven recebe o Barcelona. Barcelona lidera 10 pontos, Internacional 7, Tottenham 4. Tottenham tem que vencer essa partida para continuar com chances. Grupo C, daqui a pouco tem Napoli e o Estrela Vermelha, tradicional Estrela Vermelha de Belgrado, e o PSG, o Paris Saint-Germain de Neymar, enfrentando o Liverpool. Pelo grupo D, a gente ainda tem lá no estádio do Dragão, em Portugal, Porto contra o Schalke 04 da Alemanha. Borges.
Neymar joga.
Vou dar uma olhada aqui. Vamos ver. Eu pessoalmente acho difícil. Eu vou correr atrás aqui da situação.
Essa situação, teve locutor falando, eu até tem gente que não concorda, mas eu concordo que foi feio para a América do Sul essa questão da briga de Boca e River, mas agora pior na Europa. Hein? O que é pior? O que aconteceu pela Libertadores da América ou na Champions League agora com soltando bomba longa?
Acho que não tem pior nem melhor, né? Eu acho que as duas situações são equivalentes, né? Em ambos os casos são coisas absurdas que não podem ser toleradas no futebol. E acho muito correta a atitude da Comebol de tirar o jogo da Argentina, fazer em qualquer outro lugar, porque isso é um castigo para essa torcida, mas não é só castigo não. Principalmente a torcida do River, né, que foi quem foi responsável pelos incidentes, mas é por uma questão de segurança. Não há segurança mesmo na Argentina para esse confronto. Então, foi muito correta essa decisão da Comebol. E O que se passou na Europa também não tem justificativo.
Não tem.
Duas coisas, Borges.
Jorge Ramos perguntou sobre o Neymar, né?
É, o Neymar vai jogar, a princípio, a gente está acompanhando aqui pelo Twitter da Liga dos Campeões, que é um Twitter pertencente à UEFA, que ele está batendo bola normalmente, não está sentindo nada. A princípio, ele e o Mbappé, que também saiu lesionado de uma partida da seleção francesa, vão para o jogo. O PSG, que vai ter a Legião Brasileira, vai ter o Thiago Silva, o Marquinhos e o Neymar em campo. É, Buffon, o nome desse cara é Kerr, Thiago Silva, Kipembe e Bernat, Verratti, Marquinhos no meio campo, pode jogar com três zagueiros, e o Di Maria, Mbappé, Neymar e Cavani. Do lado do Liverpool, o Firmino é o titular, vai jogar no ataque ao lado do Mohamed Salah, a mistura do Brasil com o Egito, como diria o Tchan, e o Sadio Mané, senegalês, que joga bola demais. Sobre o que o Vamburg colocou sobre a Libertadores da América, Borges, o que a gente estava apurando antes de começar o programa no Mundo da Bola é o seguinte, que é uma tendência muito grande que Catar seja escolhido
pra facilitar,
por conta da proximidade com Abu Dhabi. Exatamente, Ígio. É, o Mundial de Clubes da FIFA vai ser disputado nos Emirados Árabes.
Estão esperando grana também.
Estão esperando grana
Miami,
também.
Por isso tem Miami.
Tem Miami também. Só que Catar se largaria na frente por conta da proximidade com os Emirados Árabes. Já está lá pertinho, pega um voo rapidinho, duas horas.
A Miami deve estar doido para ter esse jogo.
Os ingressos lá no...
Vai ter devolução. Vai ter a devolução. Eu acho difícil que o River Plate pague passagem para essa galera toda.
Danos também.
E um detalhe, a imprensa espanhola, Borges, às vezes a gente fala da imprensa espanhola, a imprensa espanhola às vezes chuta mais que a nossa aqui, mas a imprensa espanhola está colocando que por conta desse incidente na Argentina, existe a possibilidade, veja bem, é uma possibilidade, um chute, de a FIFA começar a rever a realização da Copa do Mundo de 2030 no Uruguai, na Argentina e no Paraguai.
Ah, sim.
Ou a Argentina rever essa questão da violência, ou vai ficar complicado de colocar o Mundial lá.
Eu já tinha.
Veja bem, é uma especulação da imprensa espanhola.
Não está errado, não.
Não, é claro que não está errado. Obviamente, a essência é correta. Agora, é claro que até lá, muita coisa pode ser feita. Né?
Mudar.
E sempre tem oportunistas nessa hora, né? Mas é claro que tem que se pensar nisso.
Sim.
Olha, Borges, eu vou me sair do futebol, vou me meter no momento estágio aqui rapidamente. Porque a gente acabou de receber essa notícia, mais de duas dezenas de clubes da elite, nem é momento estádio, mas tem a ver por conta do patrocínio da Caixa Econômica Federal para diversos clubes. Eles investem no futebol e em outras modalidades esportivas, não deixa de ser momento estádio também. Mais de duas dezenas de clubes da elite do futebol brasileiro podem ter que dar adeus ao patrocínio da Caixa Econômica Federal presente na maioria das camisas das séries A e B do Brasileirão. Em acórdão nesta quarta-feira, o Tribunal de Contas da União definiu que é, abre aspas, irregular a prorrogação de contratos de patrocínio, fecha aspas, de empresas estatais, uma vez que os mesmos não se constituem em serviços de natureza contínua. Todos os contratos entre Caixa e clubes vencem em dezembro e abril próximos. Também devem ser afetados contratos com confederações como as de vôlei, de esportes aquáticos e atletismo. Que aí vôlei vai entrar o Banco do Brasil, de esportes aquáticos os Correios, e o atletismo, eu não sei se entra a Caixa também, se a Caixa também está no circuito Caixa de Atletismo. Patrocinados há décadas pelas mesmas estatais. O relator ministro Vital do Rego é derivado de um processo, esse acordo, aberto pelo TCU em 2016 e que promoveu auditorias em contratos de patrocínio de diversas empresas estatais, entre elas o Banco do Brasil, a Caixa, a Petrobras e o BNDES. Isso tem a ver com a entrevista que vocês fizeram com a Jana Maranhão, à época da prisão do então presidente da CBDA, do Coração Nunes.
5h47, é hora de falar do América Mineiro. Juliano Justo.
Vencer ou vencer. Se quiser seguir na elite do futebol brasileiro em 2019, essas são as opções do América Mineiro no jogo de domingo contra o Fluminense. Depois de um certo impasse, a CBF anunciou ontem que essa partida será no Maracanã. O presidente americano Marcos Salum participou da reunião e falou sobre essa definição.
Viemos sim para o Rio hoje com o presidente da federação André Anuário e com o vice Castelar para reunirmos as pessoas da CBF. O momento é muito importante, a gente tinha alguma dificuldade de saber horário e local do jogo e a gente veio cobrar também no nosso estilo que nós temos uma final domingo e buscar da CBF realmente um tratamento de neutralidade, a gente sabe que está jogando contra um time do Rio, viemos preocupados com a arbitragem, preocupados com uma série de coisas, para que a gente possa ter no domingo um jogo que ganhe o melhor.
O técnico Givanildo Oliveira tem vários problemas para montar o time para essa decisão. O meia Rui, com dores na coxa direita, e o atacante Aylon, com uma entorse no tornozelo direito, são dúvidas. O lateral Norberto está suspenso e a dupla Robinho e Giovani, que pertence ao Fluminense e por força de contrato, não pode atuar. No departamento médico, seguem ainda o goleiro Jory e o volante David. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
E de imediato, intervalo para voltar para a reta final do programa no Mundo da Bola.
Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca. Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
Vale lembrar que a música popular brasileira teve forte influência pelos ritmos africanos. O estilo mais conhecido é o samba, maracatu, a lambada, dentre outros.
A história dos negros também é a sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Mundo da Bola. Carlos Bacir. Valeu, reta final do programa no Mundo da Bola. Vamos falar agora do jogo de hoje. À noite tem Fluminense, sim, Atlético Paranaense, galera. Tem Ricardo Mazella, tem Valdir Luiz, tem Maurício Costa, tem também Rafael Monteiro, direto do Maracanã. E Lincoln Chaves traz notícias do Furacão.
Depois, o Atlético Paranaense tem a chance de voltar a uma decisão continental. Em 2005, o Furacão foi superado pelo São Paulo na final da Libertadores. Desta vez, a equipe está a um empate, ou até uma derrota por um gol de diferença, de chegar à disputa do título da Copa Sul-Americana. O rubro-negro encara o Fluminense logo mais, às 15h10 no Maracanã, com a vantagem de ter vencido por 2-0 o jogo de ida na Arena da Baixada. Um dos destaques da vitória em Curitiba foi o lateral esquerdo Renan Lodi, de apenas 20 anos. Ele fez parte do elenco campeão estadual deste ano pelo Atlético, formado por atletas sub-23 e dirigido pelo técnico Thiago Nunes, enquanto o time principal, focado na Copa do Brasil, era comandado por Fernando Diniz. Em junho, Diniz foi demitido. Thiago assumiu de vez a equipe e Renan se firmou como titular. O lateral não esconde a gratidão que tem pelo treinador.
Tenho que agradecer muito o professor Thiago, pela confiança que ele tem em mim. A gente trabalhou junto ali na base também. É um cara que eu gosto muito. É um cara que está sempre me ajudando.
Thiago Nunes, por sua vez, também é só elogios ao pupilo, autor de um gol e uma assistência na vitória sobre o Fluminense.
Renan, eu pego no pé dele já há bastante tempo. O Renan tinha que não gostar muito de mim, né, porque eu encho o saco dele mesmo. Mas, ao mesmo tempo, né, nós temos que elogiar, porque, primeiro, é um cara que trabalha muito, se esforça muito, não se destaca no clube agora, já vem se destacando desde sempre, desde as categorias menores. Talvez seja um dos caras mais identificados com o Atlético. Me corrija se eu estiver equivocado, Renan chegou aqui com 14, 13 anos aqui no clube, então participou de todo o processo de formação, né? E então a gente fica muito feliz de, junto com outros tantos treinadores que ele trabalhou, né, poder estar tendo a felicidade de vê-lo atuar em alto nível agora, e tenho certeza que para ele isso é o limite.
Ontem o Furacão fez o reconhecimento do gramado do Maracanã. Só os primeiros 15 minutos do treino foram liberados à imprensa. Na atividade fechada, Thiago Nunes acertou os últimos detalhes do time e deve vir a campo com Santos, Jonathan, Léo Pereira, Thiago Heleno e Renan Lodi, Bruno Guimarães, Lúcio Gonzalez e Rafael Veiga, Marcelo Cirino, Nicão e Pablo. Os únicos desfalques da equipe são o zagueiro Paulo André, que retoma a sua forma física após se recuperar de uma lesão no pé, e o meia Guilherme com uma fissura no pé. Quem avançar do duelo entre Atlético e Fluminense vai ter pela frente o ganhador de Santa Fé e Junior Barranquilla, ambos da Colômbia. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
Falamos do Atlético Paranaense, é hora de falar do Fluminense. É o Flusão, tem que reverter o resultado de hoje. Ele bate legal.
Luiz Ferreira é nacional.
Pode ficar tranquilo, né? Ele bate legal é no...
É, eu respeito ali, mas ele, pelo amor de Deus, vocês vão acabar com a minha vida.
Vai lá,
com essa chamada. Olha, Borges, coincidências para o Fluminense hoje. Alguém atende aí para mim, por favor? Coincidências para o Fluminense hoje, assim como em 2009, o Fluminense luta por uma vaga da final da Copa Sul-Americana e luta contra o rebaixamento. Coincidência à parte, foi questionado por algum se tem alguma semelhança de 2009 com 2018. Ele respondeu.
Cara, é difícil ficar pensando em muita semelhança, porque exatamente depois da última rodada que veio, teve essa semelhança toda. Porque o ano em si, em nenhum momento nós tivemos uma comparação com 2009, porque o Fluminense nunca teve exatamente próximo à zona de rebaixamento. Chegou um momento ou outro, de alguma rodada, onde ficamos ali alguns pontos próximos, mas sempre quando jogamos por última rodada. E sempre quando isso aconteceu, vencemos o nosso jogo e se afastamos ali da parte de baixo da tabela. Então, por conta disso, o ano inteiro não teve essa semelhança. Agora, exatamente nessa última semana, aconteceu de que novamente estamos ali, precisando vencer o último jogo da América Mineira em casa para poder terminar o quarto bem, não correr. Na verdade, não ter o risco de cair em segunda divisão. E diante de um desafio aí contra o Paranaense, buscando uma classificação para a final. Existem alguns pontos, né, que seria por conta da decisão dessa semana toda, mas assim, por isso que eu falo, não teve durante um ano essa semelhança. Não teve. Então eu acabei não pensando muito sobre isso. Agora, claro que existe essa semelhança no final e vamos para duas decisões aí que esperamos sair vitoriosos nesses dois jogos.
Esse aí, o zagueiro Gun, ele que deve ser titular do time de Marcelo Oliveira. Ele testou uma formação ofensiva com apenas um volante e três atacantes. Tendência o Fluminense entrar em campo com Júlio César no gol, três zagueiros. Paulo Ricardo, Gun e Digão, Jadson na ala direita, Ayrton Lucas na ala esquerda, o Richard, único volante do time, e na frente, Sornossa, Marcos Júnior ou Everaldo, Luciano e o Júnior Dutra. Praticamente um 3-3-4 com Marcelo Oliveira, que encara aí. Ainda há dúvida. Se ele optar pelo esquema pelo 4-2-3-1, o Léo entra no lugar do zagueiro Paulo Ricardo. Lateral direito, Léo.
Estaria por três defensores, três zagueiros ou o Léo na lateral direita?
E o
Júnior Dutra, o Marco Júnior no lugar não, do...
O Léo tá muito mal, o Léo foi expulso na última partida, eu acho que o sistema é esse mesmo.
Os três zagueiros.
Três zagueiros. O Fluminense é céu ou inferno, porque o Fluminense tem um jogo decisivo pelo Campeonato Brasileiro, pode ser rebaixado e pode passar pra final, o que é muito difícil também, porque vencer por 2-0 para ir pras penalidades ou por 3-0 para ir direto, é muito difícil. O time do Atlético Paranaense é um bom time, na toa tá disputando a possibilidade de, né, de chegar no final e também de passar pelo Campeonato Brasileiro, ou seja, é um jogo difícil, acho pouco provável que o Fluminense vença hoje.
Só uma perguntinha, o Júnior Dutra, o que que ele viu no Júnior Dutra, que ele toda hora descala o Júnior Dutra como titular?
Repasso essa pergunta ao Vamburg, porque...
Nossa senhora. Vamburg, vamos lá, só os resultados. Aproveita, dá um comentário rapidinho de Atlético Paranaense Fluminense e o resultado para o jogo de hoje.
Eu acho que o Atlético Paranaense está mais capacitado para manter o resultado de Curitiba. Acho que o Fluminense está muito confuso, muito complicado, e então eu acredito que não vai conseguir reverter o resultado. Daria máximo 1-1.
1-1, eu também acho que 1-1, você, Luiz Ferreira.
Sinto cheiro de penalidades, hein, Borges? É, acho que o Fluminense vai ganhar 2-0, vai levar para os pênaltis. Aí quem vai ganhar nos pênaltis está pedindo demais.
Yara, quanto é o jogo de hoje? Fluminense Atlético Paranaense. Dá um chute. 1-0 Fluminense, então, você, Bruno. 1-0 atrás, você, Bruno. Dois vão atrás, tá todo mundo, só o cabeça que tá indo ainda pros pênaltis, você, Jorge.
Tem mostrado ultimamente, o Fluminense tá muito mal, o Atlético tá muito melhor, tem essa vantagem expressiva, acho que a classificação do Atlético vai acontecer e vai ganhar o jogo 1-0.
É só você curtir a partir de 9:03 com o Ricardo Mazella, o Valdir Luiz, o Rafael Monteiro, o Maurício Costa, o Jorge Vamburgo no plantão da Nacional, tudo de Fluminense e Atlético Paranaense. E o No Mundo da Bola volta amanhã na apresentação do Ricardo Mazella. Um abraço, tchau.
Da bola. Fique com a emoção.